Vai começar o Fórum TSF desta sexta-feira com a moderação de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. O aumento contínuo do número de casos de Covid-19 a que temos assistido fez soar os alarmes. Olhando para os dados de ontem, registaram 770 novas infecções. Um número tão elevado não acontecia desde abril. Registaram-se também 10 mortes. É o número mais elevado desde a primeira semana de julho. Ora, o Governo reúne daqui a pouco o Gabinete de Crise para analisar o avanço da pandemia e estudar a eventual necessidade de tomar novas medidas. Este é o pano de fundo do Fórum TSF, em que a sua opinião tem uma importância fundamental. Queremos saber com que expectativas aguarda a reunião deste Gabinete de Crise do Governo. Será mesmo necessário termos novas medidas de contingência ou a solução está nas nossas mãos? No fundo, o problema está sobretudo no comportamento das pessoas que foram ao longo do tempo reduzindo os cuidados de prevenção e abrandando o distanciamento social, que é importante para evitar os contágios. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Em alternativa a participar de viva voz, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos saber como olha para esta situação com que estamos confrontados. Com o passar do tempo, temos reduzido as medidas que nos protegem? Seremos capazes de evitar um novo confinamento que a economia portuguesa pode não ter condições para suportar? Queremos saber qual é a sua opinião. Em vésperas da chegada do outono-inverno, com o fim do período de férias, com o regresso dos alunos à escola, como olha para o aumento contínuo das infecções? Com preocupação ou com confiança na capacidade do nosso sistema de saúde? Número de telefone do Fórum para participar, 808-202-173, 808-202-173. Para este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, convém ainda ter em conta a sondagem que hoje escutou na TSF e que pôde ler no Jornal de Notícias. A maioria dos portugueses abre as portas a um novo confinamento. 47% dos inquiridos pela Aximas considera que deve haver um novo confinamento com o tempo frio. Só 40% responde que não. E se tivermos um novo confinamento? Ele deve ser mais ou menos exigente? Pergunta-se também nesta sondagem TSF-JN. Ora, 54% dos inquiridos respondem que deve ser mais exigente. Estas são as linhas fortes da sondagem, que pode ler em pormenor no Jornal de Notícias e na página da TSF na internet. Convém também ter em conta neste debate. E é precisamente por aqui que inicia a conversa com a primeira convidada do Fórum TSF de hoje, a Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Olhando para estes dados, com a maioria dos portugueses a defender um novo confinamento e um confinamento mais duro, estes dados surpreenderam-te de alguma forma?
Bom dia, Manuela Cássio. Eu confesso que me surpreendem, sobretudo porque vamos tendo cada vez mais indicações de que as opções dos outros países têm vindo a ser por medidas localizadas, medidas mais micro, adequadas à realidade dos diferentes territórios e, por outro lado, sabemos tão bem o quanto o confinamento acaba por ter danos colaterais elevados. E não estou a falar de economia, porque muitas vezes há essa tentação de se fazer uma dicotomia entre vida e economia. Eu acho que é uma dicotomia desde logo errada, porque os dois fatores influenciam-se mutuamente, mas estou a falar de danos colaterais mesmo ao nível da saúde. Sabemos agora que há uma mortalidade excessiva que ainda está por explicar e estudar, há efeitos em muitas patologias, nomeadamente diagnósticos que deixaram de ser feitos em cancros, em oncologia, atrasos em consultas e aumento de lista de espera, portanto há todo um conjunto de efeitos secundários que também deve ser ponderado. E esta questão de falarmos muito da Covid e dos efeitos da Covid não pode fazer-nos esquecer que a vida é global, que a saúde é global e que quando falamos de mortalidade não existe mortalidade de Covid e mortalidade não Covid, existe mortalidade e ela deve ser vista de uma forma muito alargada.
Portanto, e pegando nas tuas palavras, desculpe Inês, quando falamos da necessidade de nos protegermos da Covid, estamos também a salvaguardar todas essas dimensões que acabaste de identificar.
Sim, estamos. O que eu quero dizer é que a proteção contra a Covid não pode ser desligada de todos os outros riscos, de todos os outros efeitos e, portanto, devemos ser cada vez mais capazes de ver os efeitos de uma forma alargada. E, portanto, havendo dados que nos mostram que o confinamento nos protege em alguns aspectos, mas nos causa outros efeitos noutros, confesso que me surpreende que haja uma faixa tão abrangente da população a optar não só pelo confinamento, mas até a defender que ele deveria ser ainda mais exigente. Penso que é algo que se explica um pouco pelo medo ou pelo discurso, por vezes excessivo de medo, que vem atrás dos números mais recentes. Em julho, na sondagem anterior, tínhamos, pelo contrário, a maioria de pessoas a considerar que não deveria haver um confinamento. Esta posição inverte-se numa altura em que, quando as questões foram colocadas, já começava a haver uma subida dos números, não só em Portugal como na Europa. E, portanto, acaba por haver aí também um efeito de todo o ambiente em que estamos mergulhados, de grande preocupação com a segunda vaga, por um lado. Por outro lado, sabermos que aproximando-se o outono e o inverno, vamos ter o sistema de saúde a ter de lidar em simultâneo com a Covid e com a gripe sazonal, portanto, aumentando a sobrecarga do sistema de saúde e aumentando, por outro lado, a dificuldade no diagnóstico. E estes fatores que fazem aumentar os nossos receios, com certeza que ajudarão, pelo menos parcialmente, a explicar esta opção. Eu, por outro lado, destaco algumas variantes e variáveis nas respostas ligadas à idade e ligadas à classe social. Os mais velhos, curiosamente, são os que mais rejeitam o confinamento. É entre os 50 e os 64 anos que é mais elevada essa rejeição, portanto, não exatamente os doentes de risco, mas aqueles que estão ali no intermédio e que porventura se terão sentido muitas vezes quase minorizados na forma como socialmente se tentou impor uma restrição maior de movimentos aos mais velhos. E, por outro lado, é nas classes médias que mais se pede um novo confinamento e um confinamento mais exigente. Portanto, estamos a falar de classes que têm alguma estabilidade de rendimento ou aparentemente não terão sido tão afetados economicamente por esta crise e, portanto, esse fator económico também a ter alguma influência na leitura que as pessoas fazem do que deverá ser as medidas a tomar agora com a aproximação da tão falada segunda vaga.
E para evitarmos essa segunda vaga e evitarmos o confinamento, que temos ouvido sucessivamente responsáveis políticos e económicos dizer que a nossa economia não tem condições para suportar, em tua opinião, o que será necessário corrigir? A solução passará, sobretudo, por medidas mais duras impostas pelo Governo ou pela Direção-Geral de Saúde? Ou, no fundo, a solução está em cada um de nós perceber que a solução está muito nas nossas mãos?
Há uma parte que passa muito pelas nossas mãos e eu penso que a mensagem do próprio Primeiro-Ministro eventualmente vai passar por aí. Na reunião que hoje promoveu do Gabinete de Crise, ao comunicar o facto de ter convocado o Gabinete, o Primeiro-Ministro já refere um dos objetivos da sensibilização. O Primeiro-Ministro não quer e, de certa maneira, quase não pode voltar a fechar a economia. E, portanto, como não quer e tem vindo a insistir que não há condições para se fechar a economia, ele terá que colocar uma tónica muito forte na responsabilização e na adoção de medidas por parte da população. E é verdade que não podemos baixar a guarda, porque tem de haver uma capacidade de conseguirmos o equilíbrio entre não nos deixarmos dominar pelo medo, nem ter um discurso excessivo de medo, até porque há muitos indicadores positivos. Sabemos que está a haver avanços no que diz respeito, por um lado, à vacina, por outro lado, em tratamentos com base em anticorpos e, portanto, cada mês que vai passando é tempo que ganhamos para a ciência. Por outro lado, também temos de olhar para os aspectos positivos da letalidade mais baixa, perceber se apostamos na proteção dos mais vulneráveis e se conseguimos conter a taxa de letalidade. Portanto, há vários aspectos positivos que devem fazer com que não nos deixemos tomar pelo medo. O que não impede que não baixemos a guarda. E é esse equilíbrio que, por vezes, é difícil de conseguir. Em relação a medidas de contenção, eu insisto, não me parece de todo que a resposta passe por mais exigência, por um confinamento e muito menos um confinamento mais exigente, passa sim por termos uma grande agilidade e flexibilidade das nossas autoridades de saúde, que sejam muito rápidas a atuar a nível local e regional e que sejamos capazes de dar respostas diferenciadas, porque essas respostas diferenciadas é que vão fazer a diferença para que, onde haja surtos, sejamos muito rápidos a fechar o que for preciso fechar e a conter o que for preciso conter, mas que consigamos dar as respostas adequadas à situação de cada localidade e de cada concelho e de cada região. E essa é que é a grande dificuldade, é que para não termos respostas que sejam penalizadoras do ponto de vista económico, social, relacional, a nível nacional, só conseguiremos evitá-lo se, por outro lado, formos muito eficazes nas respostas que são dadas localmente a cada situação e conseguindo adequar uma resposta rápida, essa sim, mais restritiva, quando necessário, localmente e regionalmente.
E com a análise da Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias, está relançado o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes perante este aumento contínuo do número de casos de Covid-19. O que deveremos fazer? Deveremos esperar medidas mais duras impostas pelo Governo, pela Direção-Geral de Saúde, ou a questão passa muito pela sensibilização e pelo facto de retomarmos as medidas de prevenção e de segurança, as medidas de higiene, as medidas sanitárias, o distanciamento social que, porventura, muitos de nós foram abrandando ao longo das últimas semanas ou dos últimos meses. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Teremos condições, teremos força para evitar um novo confinamento? Todos nos dizem que a economia não está em condições de suportar. Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, Francisco Ribeiro. É profissional, liga-nos de saúde. Liga-nos de Seixal. Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, auditório. Gosto em ouvi-lo de boa saúde. Já tinha saudades de ouvir nas manhãs da TSF. Em relação ao tema do fórum de hoje, Manuela Cássio, o grande problema é que desde o início não há uma linha estável de combate. Começámos por ouvir dizer que se calhar isto nem chegava cá, se chegasse seria uma coisinha de nada, depois a história das máscaras, não usa máscara, usa máscara. A verdade é que não há uma linha comum, e não há uma linha estável, não há uma linha de combate, e as pessoas depois já não sabem o que é que vão de fazer. Passámos por aqueles 3 meses de confinamento que eu, sinceramente, continuo a achar que foi essencial na altura para travar um pico gigantesco na primeira vaga, mas depois desconfinámos de uma maneira completamente caótica, completamente abrupta, sem cuidado, sem uma liderança forte. E atenção que, apesar de eu ser muito crítico da maneira como o nosso governo tem conduzido esta situação toda, também reconheço que, a nível mundial, se calhar tem sido dos governos que melhor têm lidado com isto. Mas acho que podia ser feito muito melhor. Uma coisa que, por acaso, eu penso que o Manuela Cássio mencionou quando o sistema foi lançado às 9, mas por acaso não voltei a ouvir falar do assunto, que é a questão dos recursos humanos do país para suportar uma segunda vaga.
É saber se como é que olhamos para estes números com preocupação, mas, por outro lado, também com confiança na capacidade do sistema de saúde de lidar com esta nova fase da epidemia, que tem características diferentes.
É assim, eu olho para isto com muita apreensão, porque aquilo que eu vejo é que continua a não haver uma aposta clara da parte dos decisores políticos em reforçar com dignamente o SNS. Porque nós ouvimos falar dos médicos, ouvimos falar dos enfermeiros, mas o SNS não são só estas duas profissões. Pois é preciso pensar nos administrativos, nos técnicos de meios diagnósticos complementares, nos assistentes operacionais, nos condutores de ambulâncias. É preciso pensar nesta gente toda, que normalmente são pessoas que são extremamente mal pagas, porque a maior parte delas ganham ordenado mínimo, mas sem as quais o SNS também não funciona. Então é assim, é preciso que haja um esforço concertado dos decisores políticos, em vez de estarmos aqui a discutir a festa daquele, as celebrações ali para a zona de Fátima, em vez de estarmos a discutir isso, é o que é que nós temos de fazer para dotar o país das condições que o país precisa para A, não voltarmos para um confinamento, porque digam que a economia não aguenta novo confinamento. Essa é a primeira. E depois estamos a salvar, se calhar, 200 mil pessoas hoje do Covid para matarmos 500 mil amanhã de falta de recursos alimentares e de saúde. Portanto, essa parte não pode ser. Então, o que é preciso? Porque, por exemplo, eu e a minha esposa vivemos no Seixal. Minha esposa vai trabalhar todos os dias para Lisboa. Ontem, por acaso, precisou de ir mais cedo, que ela até está com o horário desfasado. O que é que a Transtec se lembrou de fazer em plena pandemia, em que é preciso haver distanciamento social? Suprimiu uma carreira. Isto não pode acontecer. Os operadores de transportes públicos, toda a gente tem de perceber que é assim. Ou remamos todos para o mesmo lado, ou fundamos-nos todos. Não há volta a dar. E enquanto as pessoas continuarem a olhar para os seus interesses financeiros ou para os seus interesses político-partidários como sendo a coisa mais importante, isto, Manela Cássio, lamento imenso, mas vai correr muito mal e depois vão todos apontar o dedo uns aos outros e a culpa vai morrer sozinha, que é exatamente aquilo que costuma acontecer.
Obrigado, Francisco Ribeiro. Fica essa ideia, ou rumamos todos para o mesmo lado ou acabamos por nos afundar todos. Que opinião tem o economista João Silva, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Olá, muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia a todo o auditório do Fórum. Olha, eu pego justamente na deixa aqui de alguma das coisas que o interveniente anterior referiu, e para dizer que a minha opinião é justamente a contrária, ou seja, eu acho que, obviamente, com certeza que as entidades governativas têm um papel muito importante a desempenhar, mas é importante, se quiser, diria que esta será, porventura, a mensagem mais importante que gostaria de deixar na minha intervenção é... Sobretudo depende de todos nós e do nosso comportamento. E não há governo que consiga atuar perante um conjunto de população que não toma ela própria os seus cuidados. E sobre isto eu gostaria de dizer o seguinte: nesta temática, ao longo de todo este desenvolvimento da pandemia, eu tenho visto tendencialmente uma visão muito maniqueísta sobre o assunto. Ou seja, há aqueles que dizem, não, isto temos que retomar a nossa normalidade, a economia tem que funcionar, e portanto isto temos que voltar ao nosso normal. E do outro lado, uma outra parte, porventura menos audível neste momento, que defende a questão da saúde e dizer, não, temos que ter todo o cuidado, temos que restringir ao máximo a atividade para conter a propagação da doença. Ora, eu diria que não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o grande segredo do que nós temos que frente atualmente, é justamente saber distinguir o que é que tem que cair para uma categoria e o que é que tem que cair para outra. Ou seja, dito de outra forma e para que eu transmita aquilo que é o aspecto que eu acredito é, em algumas coisas a vida não pode parar, e não pode mesmo, e eu já vou dar alguns exemplos, mas noutras coisas a vida tem mesmo que parar, ou seja, a vida parou. E o que é que eu quero dizer com isto? Neste momento a atividade económica com certeza que tem que ser retomada, todos nós dependemos disso. A educação com certeza que tem que ser retomada com aulas presenciais, viu-se que as aulas à distância não funcionam, mas isso tem que acontecer, independentemente de representar algum risco, tem que acontecer, não pode não acontecer, assim como a saúde tem que ser retomada, as consultas de rotina, as cirurgias, tudo isso é aquilo que não pode parar. Portanto, nessa categoria a vida não parou. Mas há outras categorias em que pode parar. Nomeadamente, e há alguns estudos na Europa, nos países onde a propagação tem sido retomada com mais intensidade, alguns estudos apontam para que a grande fonte de propagação não é o meio profissional, não são os transportes, mas é o meio familiar e o meio social. Portanto, encontros de familiares nas suas próprias casas ou encontros de amigos nas suas próprias casas. É isto que os estudos na Europa têm apontado para como sendo uma das fontes de propagação mais evidentes no espaço mais recente. E aí eu diria que esta é a rubrica em que a vida tem mesmo que parar, porque não há nenhum impacto para a economia nisso. Ou seja, se o aniversariante não puder passar o seu aniversário com 15 familiares e tiver que passar só com os que moram em sua casa, tem mesmo que fazer isso. E se os amigos tiverem que adiar um evento ou um jantar de amigos para não propagarem em duas ou três casas a doença, têm mesmo que esperar. Essas são as coisas que têm que esperar. E se nós todos formos capazes de dizer, reparem, quando houve períodos de guerra, nem sequer açúcar havia para fazer bolos. E as pessoas tinham que prescindir disso. Estes são os aspectos em que, do meu ponto de vista, a vida tem que parar mais um bocadinho. E se todos nós formos capazes de tomar essa decisão, em que nas nossas opções sociais e de contactos sociais soubermos adiar as coisas e estivermos disponíveis para esse sacrifício, não tenho dúvidas que o trabalho do Governo fica muito mais facilitado. É aqui o meu contributo. Muito obrigado e bom dia ao Fórum.
Obrigado pelo seu contributo, João Silva. O próximo convidado do Fórum TSF é o Dr. Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Bem-vindo a este debate. Doutor Ricardo Mexia, com que expectativas encara esta reunião convocada de urgência do Gabinete de Crise do Governo? Já vem tarde?
Bom dia. Bom, eu julgo que é importantíssimo que sejam colocadas as medidas no terreno. Já tivemos a declaração do estado de contingência, mas que impõe um conjunto de limitações e de regras para os cidadãos, mas importa também reforçar a nossa resposta, do ponto de vista dos sistemas de informação, do ponto de vista dos recursos humanos, do ponto de vista dos dispositivos médicos. Portanto, tudo isso importa ser reforçado e, portanto, seguramente que há aqui um papel individual para cada cidadão a cumprir as regras por forma a reduzirmos a disseminação da doença, mas também temos, do ponto de vista da resposta, ter essa capacitação. E isso, até a questão do plano de inverno que tem sido falado, provavelmente era importante que estivesse no terreno o quanto antes, porque o que acabou por acontecer é que este crescimento do número de casos até foi mais cedo daquilo que todos tínhamos antecipado. E, portanto, provavelmente temos que antecipar também essa capacitação e essa resposta.
E por onde é que, em sua opinião, Dr. Ricardo Mexia, deveríamos fazer esse reforço e esse aumento da capacidade de resposta? Perante este aumento contínuo do número de casos, com o aumento da mortalidade, face àquilo que nos tínhamos habituado ao longo das últimas semanas, o que é necessário afinar ou corrigir?
Na prática, é um dos aspectos que nós já vimos dizendo há muito tempo e que até tivemos uma evidência muito clara que sucedeu aqui na periferia da Grande Lisboa, foi perante a escassez de recursos humanos que existe nas unidades de saúde pública, a nossa dificuldade em controlar as cadeias de transmissão. Portanto, fazer os contactos com os casos, identificar os contactos próximos e colocá-los em quarentena. Se nós não conseguimos fazer isso em tempo útil, porque efetivamente os recursos são escassos, arriscamos-nos a que haja cadeias de transmissão não controladas e que levam a um aumento do número de casos. Por exemplo, esse reforço das equipas seria importante. Sabemos agora que estamos a retomar a atividade letiva. À semelhança do que está a ser pensado para os lares, portanto, equipas para responder a essas situações, provavelmente as escolas, porque também vai haver casos nas escolas, deviam ter uma solução análoga. Equipas de saúde pública que, perante o surgimento de um caso, rapidamente tinham essa possibilidade de intervenção. E, portanto, estes são apenas dois exemplos daquilo que é necessário fazer já para nós conseguirmos controlar a situação de uma forma mais eficaz e mais célere.
Sem querer roubar muito tempo, gostava ainda de saber como é que um especialista nesta área da saúde pública olha para este crescimento contínuo do número de casos. Já escutámos responsáveis de saúde e também governamentais dizerem que as infecções entraram aqui numa nova fase, infectando sobretudo pessoas mais novas, portanto com mais capacidade de resistência, não estando ainda ao Serviço Nacional de Saúde sob pressão. Estes são dados que nos devem deixar ficar mais descansados, Dr. Ricardo Mexia.
Eu acho que o facto de ainda não terem uma grande severidade nem uma mortalidade associada são indicadores importantes e positivos, mas o que nós sabemos também é que há um diferimento em relação ao momento em que temos o aumento do número de casos e à altura em que esses casos acabam por evoluir de forma negativa e culminar até em desfechos mais graves, como seja o óbito, não é? E, portanto, é expectável que perante o aumento do número de casos, e aquilo que também está a assistir agora é um aumento da idade média dos casos, isso poderá vir a repercutir-se numa maior procura de cuidados de saúde, em maiores problemas. E, portanto, na prática, nós antecipávamos que perante a retoma da atividade letiva, o regresso de férias, a própria chegada do outono e inverno e a maior circulação de vírus respiratórios, os números fossem aumentar. Mas o que acabou por acontecer foi que esses números aumentaram ainda antes dessas ocorrências. E, portanto, na prática, estamos agora a partir de um patamar que é bastante mais elevado do que aquilo que tínhamos antecipado. E, portanto, a evolução, infelizmente, tem um potencial para evoluir negativamente que não podemos ignorar. E, portanto, naturalmente, gera-nos apreensão os próximos dias e semanas e a forma como vamos tentar responder a essa situação.
Dr. Ricardo Mexia, agradeço também o contributo que nos deixa aqui no Fórum TSF, análise do Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Bom dia, Anabela Reis, está reformada, trabalhava no Ministério da Educação, liga-nos Lisboa. Como é que olha para toda esta situação que hoje aqui debatemos?
Bom dia. Bom dia a todo o Fórum. Eu surpreendo-me imenso, porque tenho lido imensas coisas relativamente à situação que se passa a nível global, e tenho identificado situações de controle desta situação em determinados sítios, em determinadas cidades, inclusivamente, e que não são dimensionadas aqui em Portugal e que são tratadas como se fossem situações de hilariantes, pura e simplesmente. Nomeadamente, por exemplo, a Oviona tem um produto, ou fabrica um produto aqui em Portugal e a nível mundial, que é um genérico e pode ser vendido sem receita médica, e é contra viroses provenientes de animais selvagens transmitida ao homem, que deu, tem dado imenso resultado a nível mundial desde há décadas, e ninguém portanto, estuda ou pelo menos encara a possibilidade de entrarmos em proximidade, no conhecimento de situações que não sejam apenas a vacina, porque a vacina pode trazer algumas grandes problemas porque não está suficientemente, não tem tempo para ser ministrada ao ser humano, ou não terá, portanto, e temos produtos que já podem ser testados, que podem ser aplicados ao ser humano, e há três que eu já identifiquei, e cidades que foram testadas com isto, e pessoas, ninguém nessas cidades foram, foram afetadas pelo Covid.
O contributo nos deixa a Anabela Reis, nos liga de Lisboa. Seguimos desta viagem pela opinião dos ouvintes até ao Porto para escutar o comerciante José Carvalho. Bom dia.
Muito bom dia. Olha, é o seguinte, daqui a partir da informação ou a bem da nação. É o seguinte, nós estamos em formação e nós vamos fazer um baixo assinado contra este governo, porque para nós é uma situação de genocídio macabro o que se passou nos lares em Portugal. Para mim, eles têm que ser chamados a tribunal, o Sr. Primeiro-Ministro, a Ministra da Saúde e a Direção-Geral de Saúde, desde dezembro que sabiam o que estava a passar no mundo. Desde dezembro. Isto é inadmissível. Desde dezembro que eles sabiam o que é que estava a passar. Portanto, eles não podem deitar as culpas para o lado, como têm feito todos os dias na política portuguesa, é dizer o faz de conta. Eles aparecem todos os dias, 6-7 horas nos telejornais, a mostrar-se aos risinhos, mas não resolvem nada. O país está parado. O país está sem orientação política e social. O país está um descalabro.
Fica na nota preocupada de José Carvalho, que nos liga do Porto. Espreito agora aqui o debate online. Os ouvintes podem participar ou ligando para o telefone do fórum, 808-202-173, ou escrevendo aquilo que pensam sobre o tema que debatemos no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. O Rebelo escreve: as pessoas só param de falar em confinamento quando perderem os empregos. E o dinheiro para sustentar uma paragem económica não cai do céu. O dinheiro é criado pela produção e distribuído pela compra e venda de serviços e bens. Fernando Simões considera que o problema está na falta de respeito de muitos, por si próprios e por todos os outros, a começar pelos que lhe estão mais próximos, a família. E não há aulas de cidadania que resolvam aquilo que a família não soube, não quis ou não pôde ensinar. Bom dia, Dr. Francisco Jorge, bem-vindo ao Fórum TSF. Foi durante largos anos Diretor-Geral de Saúde, lidou com algumas crises complicadas. Perante esta pandemia, Dr. Francisco Jorge, o que é essencial fazermos agora para vencermos a guerra, ou pelo menos para vencermos a próxima batalha?
Bom dia, Manuel Acácio, tenho muito gosto em estar aqui consigo e com todo o auditório da TSF. Sejamos claros, muito claros. A situação epidémica atual é difícil, é muito difícil, complexa. Tem na sua origem, como todos sabemos, um novo vírus que emergiu pela primeira vez há 10 meses e que também pela primeira vez está a circular em seres humanos. Antes, tratava-se de um vírus que provocava doença em animais. Agora, pela primeira vez, sublinho, em seres humanos, o que quer dizer que nenhum de nós, exceto aqueles que já estiveram doentes, tem um sistema imunitário preparado com anticorpos para as defesas poderem vencer a infecção. Portanto, nós não temos anticorpos protetores, exatamente porque o vírus nunca antes tinha circulado. E, portanto, o sistema imunitário não foi estimulado para produzir anticorpos. Agora, temos que ver o seguinte: a pandemia não está controlada, eu sublinho. A pandemia não está controlada, nem em Portugal, nem na Europa, nem em qualquer outro continente Como sabemos, na Ásia e na América as situações são muito complicadas. Portanto, estamos perante um problema pandémico, com uma doença respiratória que é especialmente grave naqueles que têm mais de 70 anos, mas que adquirem a doença a partir de outros grupos etários, onde a doença é menos grave. Mas, uma vez transmitida a quem é mais idoso, adquire gravidade, daí a complexidade dos métodos que visam interromper as cadeias de transmissão. E, por isso, a resposta, se quiser, até inspirados, todos nós inspirados naquela lenda medieval de 1385, não sei se o Manuel Acácio se lembra da lenda da padeira de Algebarrota. Ora bem, todos os meios são necessários agora para fazer frente a este problema. Todos os meios. E temos que estar uns, outros, todos, ter atenção à necessidade da solidariedade como ponto absolutamente central neste processo. Temos que estar solidários uns com os outros. Provavelmente vai ser necessário mobilizar reservistas. O que são os reservistas? São os médicos reformados, olhe se quiser como eu, os enfermeiros, os técnicos de laboratório, os auxiliares, os psicólogos, enfim, todos podem vir a ser chamados, mas numa perspectiva de mobilização de voluntários. Não há aqui necessariamente que exigir contrapartidas. Nós estamos perante um problema que é novo, eu sublinho, inesperado, portanto, ninguém sabia que viria a acontecer com esta expressão e, portanto, precisa de ter uma resposta de todos nós, solidários uns com os outros, de forma a podermos ganhar este processo. Não estamos derrotados à partida.
A solução está nas nossas mãos, mas, em sua opinião, o que devemos esperar das nossas autoridades de saúde, das nossas autoridades políticas? Há aqui medidas que deveriam ser aplicadas? Há aspectos a corrigir, em sua opinião, Dr. Francisco Jorge?
Bem, há aqui duas dimensões. Uma é a fase atual e outra é a seguir. Agora temos que estar solidários e temos que observar com confiança aquilo que vão ditando as nossas autoridades. Confiança. Depois, quando a tempestade acabar, e vamos ter um dia em que deixaremos de ter a circular este coronavírus, isso sempre assim aconteceu ao longo da história da humanidade, portanto, há de haver um dia, não sabemos quando, mas esse dia vai acontecer quando a epidemia acabar em Portugal e nos outros países a nível global. Bem, e aí sim, e nesse momento temos que olhar para trás. Temos que olhar para trás e temos que analisar com duas óticas distintas, com duas lupas, se quiser. Uma no plano do rigor técnico e científico. Saber o que foi feito, o que foi bem feito, os erros que foram cometidos no plano sublinho, técnico e científico. Mas temos que ter uma outra lupa, um outro retrovisor. Temos que ver se os governantes e se as autoridades da administração pública estiveram bem ou não estiveram. Agora não temos tempo a perder. Agora são lamúrias, são comentários que incomodam e que prejudicam os trabalhos de luta. Estamos perante uma luta. Os trabalhos que visam reduzir os casos novos, que é a incidência, reduzir a mortalidade específica, que é a mortalidade devida ao coronavírus, portanto à Covid-19, e nós temos que compreender que este tempo é o tempo para estarmos unidos. Depois, então, vamos analisar olhando para trás.
Obrigado, Dr. Francisco Jorge, por nos ajudar a olhar para este momento concreto com que estamos confrontados, esta pandemia da Covid-19. A análise do Dr. Francisco Jorge, antigo Diretor-Geral de Saúde, durante o cargo lidou com alguns problemas graves a nível da saúde, ajudou-nos aqui também a olhar a situação. Mas agora, ao encontro de Isaura Anunciação, consultora, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todo o fórum. Eu só queria fazer... dois comentários ou dois pedidos. Eu ouvi o Dr. Ricardo Mexia e concordo em substância e forma com tudo o que ele disse e pedi às autoridades deste país que lhe dessem atenção e que o ouvissem. Outro pedido que eu queria fazer era a todos os meus concidadãos, é que respeitassem as normas, não se esquecessem de pôr a máscara, respeitassem o distanciamento social, fizessem a higiene das mãos e se deixassem de ser rebeldes e de não querer aceitar que não pode haver ajuntamentos. Porque só eu presumo que só respeitando o outro, o que implica estarmos a respeitar a nós e protegendo o outro, o que implica estarmos a proteger a nós, é que conseguimos ir para a frente e conseguimos vencer esta batalha. Isto é um aspecto que me deixa preocupada e os números estão a ser elevados. E é preciso ter atenção. Tenham cuidado e cumpram no máximo aquilo que puderem. Obrigada.
O apelo que nos deixa a todos nós, Isaura Anunciação, que nos liga de Lisboa. Nestes escassos segundos que me restam aqui na primeira parte do fórum, volto a espreitar o debate online. Vasco Manuel Bento Martins escreve: depois de casa roubada, trancas à porta, já os casos estavam a subir, mas as festas foram e tinham que ser feitas, como por exemplo a festa do Avante. Era bom saber se os infectados que estão a aparecer em Lisboa, se não são pessoas que estiveram nessas festas, porque não se procuram as causas de contágio, pergunta este nosso ouvinte. Fernando Fernandes chama a atenção para a sondagem TSF-JN e escreve: na sondagem divulgada hoje e que tem uma enorme percentagem de pessoas que querem um novo confinamento, falta perguntar se aceitam um aumento de impostos para fazer frente a esse novo confinamento. Vamos retomar este debate aqui no Fórum TSF, já a seguir às notícias das 11.
Vamos retomar o Fórum TSF, a edição é de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
Daqui a pouco, a menos de 20 minutos, se for cumprido o horário, inicia-se a reunião do Gabinete de Crise do Governo, reunião marcada de emergência para analisar o avanço da pandemia da Covid-19, analisar os últimos dados disponíveis, também para reforçar a sensibilização dos cidadãos para a adoção de medidas de prevenção e segurança contra a Covid-19. Ora, retomamos aqui o Fórum TSF, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas aguardam a reunião do Gabinete de Crise do Governo. Será necessário avançarmos com medidas de contingência mais duras ou o problema, a solução passará por um reforço das nossas medidas de prevenção ao longo dos últimos, das últimas semanas? Porventura, muitos portugueses foram abrandando esses cuidados de prevenção, foram abrandando o distanciamento social, que é importante para evitar contágios. Temos aqui, cada um de nós, um papel importante a desempenhar para evitar uma segunda vaga com consequências graves. Que opinião têm os nossos ouvintes? Teremos capacidade de evitar um novo confinamento? Todos nos dizem que a economia não tem condições para suportar. Bom dia, Vasco Costa, pediatra, Ligam de Lisboa. Bem-vindo a este debate, doutor.
Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade e muito bom dia a todos e a todos os ouvintes. Em relação ao número de casos aumentar, temos de ter em conta vários fatores. Não basta falar de casos. Em primeiro lugar, a testagem tem vindo sempre a aumentar desde o início. É natural, quanto mais pessoas se testam, mais casos se vão encontrar. Repare que estou a referir-me a casos e não a pessoas infectadas, porque para me referir a pessoas infectadas era preciso que o vírus tivesse sido isolado e, tanto quanto sabem, ainda não foi. Quanto aos testes PCR, estão a ser feitos a pessoas doentes? Estão a acusar a positiva apenas em pessoas assintomáticas? É uma questão. A maioria dos positivos que estão a aparecer são assintomáticos, sendo o teste realizado um PCR, cuja sensibilidade e especificidade ainda não foi divulgada pela DGS, não se compreende porquê, mas que em média tem uma margem de erro de 3%, tanto quanto se sabe. Também se sabe que toda a testagem feita a nível europeu estão a aparecer entre 1% a 3% positivos. A pergunta que se devia fazer perante estes dados é: não serão estes casos apenas pessoas que estão a acusar positivo dentro da margem de erro dos próprios testes? Devia ser feito pelo menos um segundo teste para quem testa positivo. Pelo menos isso, para ter uma maior certeza do que está a fazer. Gostaria de chamar ainda a atenção para o facto das máscaras. Continuo a insistir-se na recomendação, até na obrigação. Existem inúmeros, não é um, não são 10, são muitos estudos a comprovar que as máscaras cirúrgicas, que são as mais utilizadas, não são eficazes para prevenir o contágio de vírus e podem, inclusive, representar um risco acrescido se forem mal manuseadas, como todos sabemos, são mal manuseadas pela maioria das pessoas. As máscaras caseiras de pano, ao que parece, segundo esses estudos, são ainda piores. São estudos científicos, revistas por pares, estão publicados, são de livre acesso, não se compreende porque é que os meios de comunicação não referem esses estudos. Também não se compreende o silêncio de alguns colegas profissionais de saúde, dos quais eu confesso, esperava bem mais. No que diz respeito às crianças e ao regresso à escola, e para tranquilizar os pais, eu queria salientar o facto de, na Suécia, as escolas já terem aberto há mais de um mês, sem uso de máscaras, e não houve um aumento de número de casos. Queria também relembrar que todos os estudos realizados até agora indicam que as crianças não são o veículo deste vírus, ou seja, foram muito poucos os casos a nível mundial em que uma criança, sendo a primeira infectada em casa, transmitiu o vírus a alguém. Por cá, até porque eu resido em frente a uma escola, tenho assistido a filas à porta da escola, nomeadamente hoje à chuva e ao frio, as crianças e os pais enfileirados, de máscara na cara, obviamente úmida, e portanto é um ímã para vírus e bactérias que se agarram à máscara e depois vão ser respirados. Com estas medidas, nomeadamente as máscaras e as filas à porta da escola e dos serviços, o que é que procuram? Que as crianças ou até os pais apanhem gripes e pneumonias e que fiquem doentes? Ao fim de todo este tempo, as autoridades de saúde deste país ainda não perceberam que as medidas que estão a tomar estão a ter o efeito inverso ao pretendido. Olhemos para os casos de sucesso comprovado. É a altura de deixarmos de copiar os maus exemplos. Temos por os olhos, por exemplo, na Suécia, que é o caso mais flagrante atual. As únicas formas de acelerar o contágio são a higienização das mãos e a distância física. Isto comprovado pela ciência. Tudo o resto são superstições. Não estarmos em cima uns dos outros a falar, ter os cuidados normais que teríamos, por exemplo, se estivéssemos com gripe. E, acima de tudo, continuarmos com as nossas vidas, porque isto pode durar anos. Isto pode durar anos. E não podemos estar toda a vida com estas medidas e a fechar. Ninguém aguenta, não há país nenhum que aguente. A seguir a este vírus pode vir outro e não podemos fechar-nos numa bolha ascética. A humanidade sempre conviveu com o vírus e aqui estamos todos nós. Muito bom dia a todos. Obrigado.
Agradeço o contributo do pediatra Vasco Costa, que nos liga de Lisboa no debate online. António Carlos escreve: as pessoas baixaram a guarda. Além disso, exemplos como o Avante e o 13 de Setembro em Fátima não são exemplos de boas práticas. Próximo convidado do Fórum TSF, o Dr. Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Doutor, bem-vindo ao Fórum TSF. Este ouvinte falou aqui noutro âmbito da questão das máscaras, chamando a atenção para algumas máscaras que podem não ser as mais eficazes. Precisamos, devíamos ou não, o doutor tem insistido muito nesta ideia, seria importante usarmos máscara em locais públicos onde existe grande concentração de pessoas. Esse seu apelo ganha força neste momento em que os números da pandemia estão a subir?
Sim, bom dia a todos. Olha, deixe-me dar-lhe aqui uma nota sobre as máscaras que são importantes e que eu lamento que estejam a ser colocados em causa. Nós, médicos que frequentamos o bloco operatório, usamos máscaras exatamente para proteger os doentes que vão ser operados há dezenas e dezenas de anos. Não é permitido entrar num bloco operatório sem máscara. Porquê? Porque existe, de facto, evidência científica que a máscara protege a outra pessoa. E, portanto, quando nós estamos com máscaras eu estou a protegê-lo assim, você está-me a proteger a mim. Okay. Agora, tem que ser máscaras, obviamente certificadas, que correspondam às características que se sabe que dão proteção. Não pode ser uma máscara qualquer, e por isso é que as máscaras, quando são adquiridas, devem ser máscaras que têm que ter a certificação europeia ou, pelo menos, a certificação do Infarmed, no caso das chamadas máscaras comunitárias. Respondendo concretamente à sua pergunta, eu há cerca de 3 ou 4 semanas atrás, de facto, falei nessa possibilidade que, em face de, no outono e inverno, termos cada vez mais movimento, sobretudo em grandes cidades, como é o caso de Lisboa ou Porto, em que na rua podem estar mais pessoas concentradas do que às vezes em superfícies fechadas, como é o caso até, eventualmente, de supermercados ou outras, seria de ponderar claramente, à semelhança do que já está acontecendo noutros países, a utilização de máscara. E porquê? Porque a máscara aqui pode ter uma dupla proteção que é importante. Por um lado, proteger relativamente à propagação do vírus SARS-CoV-2, portanto, da doença conhecida como COVID-19, para quem nos está a ouvir, deste novo coronavírus, mas, por outro lado, vai também dar proteção relativamente à propagação do vírus da gripe sazonal, aquele vírus que habitualmente, todos os anos, aparece mais ou menos na altura do inverno. Por isso eu acho que tem vantagens, acho que esta medida deve ser ponderada, era fundamental que a Direção-Geral de Saúde, enfim, estudasse esta matéria e ponderasse a sua indicação, porque este é o momento em que nós desconfinamos, em que as pessoas estão a trabalhar, em que existe mais proximidade entre as pessoas, porque, de facto, o afastamento social é a medida número um para nos protegermos. Mas a verdade é que nós não conseguimos desconfinar, não conseguimos trabalhar, não conseguimos andar nos supermercados, ou andar em centros comerciais, ou andar até em ruas com muito movimento, estando sempre a uma distância considerável das outras pessoas. E isso, infelizmente, não é possível. E não podemos nunca, obviamente, comparar Portugal com países como, por exemplo, a Suécia, ou os países nórdicos, de uma forma geral, em que o distanciamento nos países nórdicos é muito maior do que em países como em Portugal. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, etc. Não é?
Aliás, houve até, quando no início desta polémica, da pandemia e das dúvidas sobre a posição sueca, houve até um responsável político sueco que disse: bom, mas o distanciamento social é a nossa maneira habitual de viver o dia-a-dia aqui na Suécia.
Exatamente, mas é isto, as pessoas têm que ter esta ideia. A Suécia teve uma opção, eu não critico a opção sueca, naturalmente, mas a Suécia teve uma opção com base naquilo que é a vivência das pessoas no dia-a-dia. Não era uma opção, por exemplo, que nós pudéssemos ter em Portugal ou em Espanha. Aliás, repare, nós olhamos para a Espanha e o que é que está acontecendo em Espanha outra vez? Espanha já deve estar neste momento no top dos países que estão a liderar o recrudescimento da infecção quando nós consideramos o número de casos per capita. Porquê? Porque, infelizmente, os espanhóis não têm cumprido as medidas que são adotadas, porque Espanha tem várias províncias em que cada uma tem autonomia para poder decidir determinado tipo de medidas e, portanto, as medidas não são homogéneas no país. E assim é difícil controlar a pandemia. A Espanha tem aqui um problema, que é um problema grave e que depois tem consequências diretas, não só no número de pessoas infectadas, mas sobretudo, que é aquilo que importa, porque nós podíamos ter muitas pessoas infectadas, mas se isso não tivesse consequência em termos de morbilidade e mortalidade, seria pacífico. Se calhar nem estávamos a falar hoje da Covid-19. Agora, o problema é que em Espanha já começa a morrer outra vez muita gente e isto vai ter, obviamente, um impacto muito negativo. E, portanto, nós temos, de facto, que evitar isso no nosso país. Até porque, repare, nós estamos numa situação crítica neste outono e inverno. Porquê? Porque nós não nos podemos dar ao luxo, entre aspas, de deixar outra vez a atividade não Covid para trás. Se, no início da pandemia, a medida tomada pelo Ministério da Saúde e pela Direção-Geral de Saúde, na altura de suspender atividade não-Covid programada, não urgente, para que os recursos humanos, técnicos e estruturais pudessem dar uma resposta satisfatória à doença Covid, que nós ainda não sabíamos muito bem como é que ia acontecer no nosso país, isto foi aceitável, não parece que mereça uma crítica, mas nesta segunda fase, nesta segunda onda que me parece que já estamos a começar a viver, e porque os nossos doentes ditos normais, doentes com insuficiência cardíaca, diabetes, doentes oncológicos, enfim, todos aqueles doentes que nós temos no dia-a-dia, nós não podemos deixar de continuar a tratar estes doentes. E, portanto, nós temos de ter uma estratégia para o outono e inverno, que é uma estratégia que tem que ser muito bem planeada e organizada. Temos que pensar que o Serviço Nacional de Saúde vai estar sob stress, porque já está a tratar, a tentar recuperar os doentes não-Covid que ficaram para trás, porque vamos ter a gripe. Eu sei que a gripe pode ser minimizada com a vacina, e aliás é uma das coisas importantíssimas é as pessoas fazerem a vacina contra a gripe, porque esta vacina não só protege da gripe, como há alguma evidência, eu outro dia estive a ler alguns artigos, que pode dar alguma proteção à questão da doença Covid, embora não seja para a doença Covid, e sobretudo porque os doentes que têm gripe ficam mais frágeis perante a doença Covid. E, portanto, a vacinação vai ser uma arma importante e o uso de máscara também. Porque se nós tivermos menos doentes com infecção pelo vírus da influenza, com a gripe normal, é evidente que temos uma população mais robusta, menos frágil e menos sensível àquilo que é os efeitos mais negativos da própria doença Covid. Isto tem que ser bem planeado e bem organizado, porque nós podemos necessitar, eventualmente, de ter áreas não-Covid e Covid completamente separadas. Eu, quando digo áreas, estou a falar em hospitais, em unidades de saúde. E podemos ter que, para isso, ter o apoio, enfim, do setor social e do setor privado, caso as estruturas do Serviço Nacional de Saúde fiquem, de alguma forma, completamente cheias com os doentes Covid, alguns doentes da gripe e os nossos doentes habituais.
Dr. Miguel Guimarães, agradeço também o importante contributo que me deixou aqui na reflexão que fazemos no Fórum TSF, a análise e os alertas que nos deixa o bastonário da Ordem dos Médicos, insistindo aqui na importância de usarmos máscara em locais públicos com muita gente, sobretudo neste período de outono e inverno, até porque, tal como escutámos o Dr. Miguel Guimarães, contribuiríamos assim, por um lado, para evitar os contágios de Covid e também para evitar contágio de gripe. Bom dia, João Costa, é técnico de informática, liga-nos de Almada. Bem-vindo também ao Fórum TSF.
Olá, bom dia a todo o Fórum. Concordo inteiramente e subscrevo inteiramente aquilo que o bastonário da Ordem dos Médicos acaba de dizer. Eu também acho que uma das medidas que já devia ter sido preconizada era o uso de máscara integral, isto é, em todo e qualquer local, dentro, fora, de lado, por cima, por baixo. É uma medida que se tem revelado nos outros países como fundamental e não percebo porque é que, quando foi agora decretada a contingência, essa medida não foi implementada. Isso é uma das questões. Outra das questões foi o desconfinamento. O desconfinamento foi eu não consigo qualificar. Porque aquilo que aconteceu, eu lembro perfeitamente no primeiro dia em que abriram os cafés, na minha zona e em várias zonas de Portugal, que eu dei-me fui fazer uma volta e verifiquei que aquilo tinha sido um erro tremendo, porque o que estava a acontecer é que as pessoas tinham voltado novamente aos cafés e sem máscara, sem nada, a beber ali umas cervejas, a comer uns termossos e, portanto, era uma maravilha, portanto, o vírus tinha acabado. Ok? Portanto, temos desde aquela altura que temos, o reverso da medalha, ok? E, portanto, eu não tenho mais a dizer agora. Eu acho fundamental, implementar todas e qualquer medidas que nos protejam, ok?
Obrigado. Obrigado, João Costa. Agradeço a sua participação no fórum. Vamos ao encontro do José Marques, arquiteto e empresário da restauração. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
Bom dia ao Fórum, obrigado pela oportunidade. Manela Cássio, eu gostava de colocar aqui duas ou três questões, que é, primeiro, eu não sei como é que as pessoas podem pensar novamente em voltar a um confinamento total e a um fecho da economia, porque...
Pois é, mas está a referir-se aqui, peço desculpa interromper, mas está a referir-se aqui à sondagem TSF-JN, que mostra que 47% dos inquiridos acha que deve existir um novo confinamento com o tempo frio, e existindo esse confinamento, 54% considera que ele ainda deve ser mais exigente do que o que tivemos anteriormente.
Pronto, eu como empresário, obviamente, falo com conhecimento de causa, mas penso que o país não tem condições de voltar a fechar, é completamente impossível, e as pessoas que responderam dessa maneira, nitidamente não perderam nada, portanto, na onda anterior, digamos assim, portanto, em março, abril, ou seja, não perderam vencimento, porque a maior parte das pessoas neste país perderam poder de compra. E, portanto, assim, voltarmos a parar é completamente impossível. É claro que eu estou preocupado, é claro que estamos a assistir a uma nova vaga. Eu penso que é por demais evidente, apesar de autoridades ainda não estarem a querer admitir, mas é evidente, estes números efetivamente são muito elevados. No entanto, como também já foi dito no fórum, parece-me que, obviamente, os números de hoje têm que ser vistos de uma maneira completamente diferente daquilo que foi a primeira vaga. Na primeira vaga nós não tínhamos conhecimento sobre o vírus, os nossos hospitais ainda não sabiam como é que os nossos doentes se iam comportar, ainda não sabiam quem é que mandavam para casa, quem é que não mandavam, portanto hoje a situação é um bocadinho diferente. É claro que ontem os meus filhos, tenho dois filhos pequenos, menores, que foram para a escola e é óbvio, como pai, estão preocupados. Agora, eu também sei que a economia neste momento do país está virada do avesso. Eu ainda por cima sou de uma das áreas que mais atingida foi, portanto, no primeiro confinamento. Ainda estamos lentamente a tentar recuperar desse primeiro confinamento. Ainda não saímos da zona vermelha, como eu lhe chamo. E se nós agora voltarmos a parar, eu não sei realmente onde é que este país e onde é que vamos parar. Agora, a maior parte das pessoas disse, e é isso que eu acho, que é o controle desta pandemia está nas nossas mãos, não está nas mãos de mais ninguém. Acho que o Governo, com a reunião de hoje, e se calhar eventualmente é isso que poderá acontecer, vamos ter que voltar a investir bastante em publicidade, em alertar as pessoas todos os dias, porque eu acho que houve aqui realmente, neste espaço de tempo, houve um esquecimento da parte da maior parte das pessoas do que é que podemos fazer para nos proteger do vírus. E como o senhor, o diretor da Ordem Bastonária, disse, é assim, o distanciamento social é o mais importante e é real e não temos hipótese. Queria agradecer a participação
Eu é que agradeço o seu contributo, José Marcos Testemunhos. Alertas nos deixa este nosso ouvinte, arquiteto, empresário da restauração e que nos liga de Lisboa, no debate online. Fernando Alves escreve: concordo plenamente com o Primeiro-Ministro quando há tempos afirmou que a saúde pública não é a responsabilidade do Governo, mas sim de cada um de nós. Bom dia, professor Constantino Saclarides, bem-vindo ao Fórum TSF, antigo diretor-geral de saúde, professor da Escola Nacional de Saúde Pública, profundo conhecedor destas questões da saúde pública. De facto, o evitar um agravamento destes casos da pandemia está, de facto, muito nas nossas mãos, doutor Constantino Saclarides.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, estar neste fórum de TSF. É verdade que está na mão de todos, mas é evidente que uns têm mais influências do que outros na preparação e na implementação das medidas necessárias para fazer face a esta ameaça de saúde pública. De facto, a governação aqui tem um papel fundamental, enquadrando a ação individual e dando informação para que ela, enfim, seja inteligente. E nós temos de ser altamente compreensivos e solidários, não é? Com as enormes dificuldades que a governação tem em todos os países nessas circunstâncias particulares. E acho que o país tem sido compreensivo, tem sido solidário, mas em contrapartida...
Sr. Constantino Saclarides, não parece ter caído aqui, como escutamos este ruído estranho, parece ter caído na ligação telefónica com o professor Constantino Saclarides. Retomaremos esse contacto assim que nos for possível. Vou para já ao encontro do João Marques, é gestor comercial, está em Mafra. Bom dia.
Muito bom dia. Está-me a ouvir bem?
Assista-me a ouvir bem, só tivemos problema ali com o professor Constantino Saclarides.
Ok, muito obrigado. Não, eu, portanto, a minha participação é no sentido de, portanto, julgo que as medidas que têm sido tomadas têm sido corretas, portanto, que deve haver da parte de cada um dos cidadãos, certo, o cuidado nas medidas de proteção, não é, que são recomendadas,
Eu só tenho a curiosidade e pronto, eu gostava de saber da parte de, sei lá, pessoas que eu sei competentes, como o Dr. Pedro Simas, o Dr. Filipe Frois e outros, não é? A questão da Suécia. A Suécia, eu gostava enquanto cidadão, não é? A minha formação é na área do direito. A Suécia não fez confinamento. As escolas não fecharam, as histórias também não. Portanto, houve uma situação normalíssima. E nesta altura, julgo, segundo as últimas indicações, a par da Alemanha é dos países com menos casos por habitante. E eu, por acaso, quer na televisão, quer na rádio, ainda não ouvi esta situação ser colocada a especialistas. Não sei se há resposta para isso. Mas o porquê da Suécia não ter feito confinamento, penso que é público, não é? Na altura até as pessoas deixaram estranho, tendo alguns países do leste, tipo Bielorrússia, a Suécia foi a única que não fechou escolas, não houve encerramento de espetáculos, restaurantes, penso que é público, não é? O Manuel Cássio também pensei esse conhecimento seguramente. E fico, digamos, curioso, e com certeza uma pessoa também atenta a estes assuntos, e gostaria até de ver um especialista, se é que há resposta para isso. Porquê da Suécia, ainda foi a semana passada, salvo erro, que ouvi nos meios de informação, penso que a parte da Alemanha é dos países com menos casos nesta altura por habitante, não é? Quando no início, portanto, em março, abril, maio, chegou a ter um nível altíssimo de casos de infecção, até a nível de mortalidade, e hoje não tem.
Agradeço também o seu contributo. E a questão que nos deixa, João Marques, há pouco o bastonário da Ordem dos Médicos referiu essa questão, o Dr. Miguel Guimarães referiu o exemplo sueco e referiu que na Suécia o isolamento social já é quase uma constante do dia a dia, tendo em conta, claro, comparado com aquilo que são as nossas rotinas e os nossos hábitos habituais dos países do Sul. Obrigado, João Marques, pelo seu contributo. Retomamos agora a ligação telefónica com o professor Constantino de Saclarides. Bom dia, professor, de novo. Estava a explicar-nos que muito da solução desta pandemia passa pelas nossas mãos, mas da parte de quem tem o poder, das autoridades de saúde, das autoridades políticas, há também aqui uma tarefa importante a desempenhar.
Exatamente. Eu não sei exatamente quando é que deixei de ser ouvido, mas o que estava, enfim, a tentar explicar a necessidade que o país tenha, de facto, uma estratégia de saúde pública. E as razões são fáceis de explicar. Nós temos vários espaços, a escola, o lar de seriedade, o espaço comercial, o restaurante, as empresas, a atividade esportiva, fazem parte de uma mesma comunidade. São os mesmos atores que interagem entre si constantemente e que precisam de merecer uma resposta conjunta, não medida a medida, não a espaço a espaço, uma resposta conjunta e continuada, na primavera, no verão, no outono e no inverno. Ora, um dos pilares deste planeamento estratégico é a diferenciação do território segundo o grau de risco epidemiológico. Territórios vermelhos, onde a situação, por assim dizer, descontrolada. O vírus circula na comunidade livremente e podemos apanhar o vírus em qualquer lugar. Amarelo, quando temos cadeias de transmissão de facto reais numa determinada comunidade, mas elas são controladas. E, finalmente, verde, quando não há transmissão nessa comunidade. Ora bem, essa estratégia de saúde pública é fundamental para nós, de facto, trabalharmos em conjunto. Ora, não temos isso. Temos plano de confinamento, tivemos o plano de confinamento, tivemos recentemente o plano de contingência, mas não são integrados numa estratégia de saúde pública. Isto quer dizer que as categorias de alerta, de contingência e calamidade não são categorias de saúde pública, mas de proteção civil. Não estão associadas com risco pré-estabelecido e são aplicadas, de certa forma, hereditariamente, sem diferenciação territorial. A contingência do dia 15 foi decidida no mês de agosto, foi para todo o país. Não temos uma relação direta entre uma situação epidemiológica explícita, conhecida pelas pessoas, diferenciada localmente, e a terminação desse estado de contingência. Por outro lado, no planeamento, nós temos a promessa de um plano de outono e inverno. Ora, a França e a Inglaterra publicitaram seus planos de outono e inverno em julho. Nós estamos a 3 dias de outono e não temos o plano de outono. Mas não temos má vontade, porque não temos uma estratégia que comece na primavera, se prolongue no verão e, naturalmente, se prolongue no outono e no inverno. E a questão interessante é saber porque é que não temos estes dispositivos importantes para podermos trabalhar, de facto, em conjunto e perceber em conjunto o que se passa. Ora, não temos. A primeira razão, no meu ponto de vista, que não temos é que deixamos de ter, desistimos de ter um processo de aconselhamento científico adequado. Repare, o Conselho Nacional de Saúde Pública, que é, por lei, esse dispositivo de aconselhamento, foi suspenso em março. Foi suspenso quando emitiu uma opinião de que as escolas não deviam fechar todas, numa altura que tínhamos 80 casos por dia, mas deviam fechar de uma forma diferenciada de acordo com o risco, de facto, que existia nessa comunidade. Ora, o Conselho Nacional de Saúde Pública foi suspenso, isso é uma decisão do Governo, mas devia ter sido substituído por outro dispositivo de aconselhamento com características semelhantes, que é aconselhamento estruturado, contínuo, independente, relacionado com a ação, através de um planeamento estratégico. Ora, o Governo decidiu fazer reuniões de Infarmed. Foram e são reuniões úteis enquanto partilha de informação com o conjunto da comunidade política. Isto tem várias vantagens, este alinhamento com a comunidade política. Mas, como todos já percebemos, a discussão política não se pode fazer sobre um diagnóstico. Tem que fazer sobre os planos de ação. E esses planos de ação precisam, de facto, de um conhecimento científico adequado. E, portanto, é muito importante que, nesta altura, nós estamos numa altura particular. Os países que nos rodeiam, Espanha e França, estão numa situação mais avançada que a nossa, como aconteceu, aliás, em março. Diferente em França, onde ainda o aumento da incidência não se faz repercutir na gravidade, nos internamentos e nos óbitos, enquanto que na Espanha, na região de Madrid e noutras regiões, como a Rioja, já existe esta repercussão do aumento da incidência no agravamento da doença. Nós estamos, felizmente, um passo atrás e, portanto, temos tempo para nos preparar melhor, como, aliás, já aconteceu em março, com bons resultados, em termos relativos, pelo menos, mas temos que, rapidamente, com urgência, estabelecer esses dispositivos ou restabelecer esses dispositivos de conhecimento científico e termos uma estratégia de saúde pública que seja conhecida por todos e que distingue as ações do governo das ações que localmente cada cidadão, cada instituição, cada organização pode ter, pode desenvolver, pode organizar no sentido de convergirmos para combatermos eficazmente esta importante ameaça que para sobre nós.
Deveríamos esperar mais nesta fase do poder político?
Exatamente, foi o que acabei de dizer, não é? Que o poder político tem dificuldade em aprender e nós sabemos as razões disso, não é? Há razões universais porque os poderes aprendem com dificuldade. Mas temos de insistir que essa aprendizagem tem que ser feita. E a aprendizagem é agora. É agora, antes da tempestade, antes dos meses mais difíceis, que a julgar que se passa à nossa volta, nos podem acontecer também. E, de facto, o que pode fazer é integrar estas medidas pontuais, esta discussão sobre máscara ou não máscara, lar, escola, recinto desportivo, não podem ser feitos um de cada vez, com respostas desintegradas uma da outra. Tem que fazer parte de uma visão conjunto e de um planeamento conjunto. E isso temos que ter. Não teremos se não associarmos a esta atividade de planeamento estratégico um aconselhamento científico apropriado, contínuo e direto para a ação. É essa aprendizagem que nos falta fazer e sem ela, sem a fazermos, e a aprendizagem significa sempre uma certa humildade em relação ao que fizemos no passado, se essa aprendizagem não é feita, teremos mais dificuldade não só em responder com eficácia a esta ameaça, como fazer com que a resposta seja coletiva, seja partilhada, seja, como disse ao princípio na sua pergunta, seja de todos. Para ser de todos, temos todos de ter boa informação. Temos de ter informação local sobre riscos. Temos de compreender por onde vai a governação. Temos de saber quais são os resultados e animarmos com os resultados para fazermos melhor. É isso que chamamos estratégia de saúde pública. E isto não é inventado na hora. Nós, com o professor Fernando Araújo, publicamos na Ata Médica, no fim de maio, exatamente uma explicação porque é que tínhamos que começar a aprender de como construir esta estratégia, como partilhá-la, quais são os seus componentes, quais são as vantagens de uma visão conjunta e perspectiva sobre o futuro. E, portanto, temos a capacidade de fazer isso, é a altura da governação compreender isso e fazer.
O apelo que deixa o professor Constantino Saclarides a marcar aqui o debate que fazemos no Fórum TSF, a avaliação, os alertas que nos deixa este especialista em saúde pública, antigo diretor-geral de saúde, enriquecendo também este debate. Vamos agora ao encontro do António Dias, está desempregado, liga-nos de Braga. Bom dia.
Bom dia. É o seguinte, em relação à parte política, acredito que seja muito difícil neste momento decidir seja o que for. No entanto, com a experiência adquirida desde março, que aí sim ninguém sabia o que fazer, julgo que já deveríamos ter algumas decisões mais fortes, mais precisas e mais, como pode dizer, aquilo que um convidado ou ouvinte disse que em Espanha acontece, porque cada província decide, assim, não pode acontecer. Eu conto um caso que se passou com a minha filha, que é atleta numa academia de patinagem, onde um dos treinadores foi deu positivo para a Covid, a academia informou imediatamente a autoridade do local, que ficou de ligar aos pais de todos os atletas. Isto demorou 3 dias. Foram 3 dias que os pais, pela responsabilidade que tiveram, colocaram os atletas em quarentena. No entanto, um dos pais, por consciência, ligou para a Saúde 24, que disse que não haveria problema porque o risco de contágio com aquele treinador teria sido muito baixo, não havia problema. A autoridade de saúde local mandou colocar os atletas em quarentena. Chegou-se à conclusão que os dias que passaram com esse contacto não seria necessário, ou seja, toda a gente pôde voltar às vidas normais. Toda a gente, os atletas, porque aquilo que diziam é que quem vivia na mesma casa, ou seja, no meu caso, o irmão, eu e a minha esposa, podíamos fazer a vida normal. Ou seja, há aqui uma dualidade que não me parece que seja... Não pode acontecer. Tem que haver uma estratégia comum. Depois, julgo que também o crescimento destes casos tem muito a ver com as férias, com tudo o que aconteceu. E esperemos agora... Pode ter um ponto positivo, as pessoas podem se assustar e começarem a tomar outras medidas, porque é aí realmente o ponto fulcral. Ontem começaram as aulas e aquilo que eu vi são filas em frente às escolas, complicadas, é certo, mas quase ninguém cumpre a distância social. As máscaras, na sua grande parte, a maior parte das pessoas usam, mas a distância não. Eu sei que é difícil, nós estamos na rua, estamos no passeio, à espera de podermos entregar os nossos filhos auxiliares, aos professores, mas ninguém cumpre. E é por aí que nós temos que ir. Porque quando falam no caso da Suécia, e muito bem, a Suécia no início teve um número de mortes muito elevado. É por isso que as pessoas que devemos seguir o exemplo sueco, então vamos todos não usar máscara. O distanciamento social que nós não temos, que a Suécia tem, iria levar um número de mortes muito mais elevado e provavelmente lá para janeiro esses números começariam a descer porque estaríamos todos infectados, os grupos de risco morreriam muitos e esse seria o grande problema. Por isso, aquilo que eu acho que neste momento deve ser feito é uma estratégia comum e uma muito maior rapidez no tratamento de casos, porque não é admissível que eu tenha a minha filha 3 dias em casa sem um único contacto e tinha em casa porque sabia através dos outros pais que eu não tinha sido contactado, o que significa que eu poderia fazer uma vida normal, inclusive com a minha filha, sem saber se ela estava infectada, se poderia estar ou não. Ou seja, quem seria a responsabilidade? Era minha? Sinceramente não sei. Esta é a minha opinião. Muito obrigado. Bom dia.
A opinião que nos deixa o António Dias, vamos ao encontro do Paulo Meirelles, motorista de pesados, está no Porto. Bom dia. Palmeireles? Não, esta ligação parece ter caído. Passo a palavra ao Augusto Dourado, está reformado e escuta-nos em Vila do Conde. Bom dia.
Bom dia ao Fórum Sandra Garcia e para toda a gente. Eu sou a favor da máscara, mesmo cá, ali, cá fora, né, nos recintos fechados, mas mesmo cá fora na rua, acho que o governo podia dar uma ordem e havia de vir uma lei para que se usasse a máscara obrigatória. Nós podemos trabalhar, podemos fazer a vida normal, as pessoas podem trabalhar, podem fazer a vida normal e podem andar na rua todos que estiverem protegidos uns aos outros, não é? Agora, vê-se molho de pessoas, 7, 9, 10 pessoas juntas, a caminhar. Agora no verão foi uma vergonha, mesmo na marginal, quando eu andava a correr, tinha que fugir, desviar-me, porque até ia para outra faixa de rodagem e pouco fugia, porque as pessoas andavam todas juntas, sem máscara. Aquilo, o passeio no espaço de 4 metros de largura, pessoas a caminhar e bicicletas, aquilo apertadinho. Quando a Câmara de Vila do Conde até devia fechar para abrir como uma povo, o povo de Barzinho, portanto, da Câmara, ao fim de semana, domingo, principalmente, fechava. Fechava a trânsito, o pessoal do passeio ia para a estrada. Alargava mais as pessoas, andavam mais desviadas uns dos outros. Vila do Conde não fez isso. O passeio é pequenino, 4 metros de largura, para andar bicicletas, pouco mais, e pessoas. Ora, tínhamos que fugir e desviar, eu até muitas vezes nem ia lá. Ia raramente lá e fugia para outra fase. E pronto. E agora eu digo que as pessoas, e se não conseguirem fazer isso, pá, acho que deveria haver uma lei para pagar uma multa. E bem pesada. As pessoas têm que andar obrigatória de marcha, de máscara, para evitar contágio uns aos outros. Sou a favor da máscara cá fora e em todo o lado. Muito bom fim de semana, com licença.
Bom dia, Augusto Dourado. Vamos agora ao encontro do Rui Palha. Está também reformado e liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu sou um ouvinte assíduo do vosso programa, que eu acho fantástico, e espero bem que os governantes e os dirigentes deste país ouçam também, porque é uma lição que eles muitas vezes poderão ter. O que eu penso acerca do que está a passar, desta crise gigantesca, e vou evitar lugares comuns, se as pessoas têm culpa, se não têm culpa, é claro que sim, que toda a gente é culpada, mas aqui o governo falha muito numa determinada coisa que é um bocado chocante. É que é perfeitamente incrível que os dirigentes públicos e privados obriguem trabalhadores que podem perfeitamente, e está provado que com muito mais produtividade, façam o seu trabalho em casa, em teletrabalho, em vez de os obrigar a terem presença nos locais de trabalho, que implica uma deslocação que muitas vezes demora 2 horas até ao trabalho, mais 2 horas para casa, são 4 horas que se perdem de teletrabalho, portanto é a produtividade que vai baixar, é o aumento de perigosidade que todos esses elementos e respectivos familiares estão sujeitos. É um verdadeiro disparate e é de uma mediocridade inacreditável como é que os dirigentes deste país são tão, nem sei bem o termo, comezinhos, que tenham necessidade de ter, para mostrar que são chefes, os seus subordinados presentes. Portanto, é uma coisa que é chocante. E que realmente era uma poupança de dinheiro, porque o governo e os privados também, obviamente, poupariam imenso dinheiro em eletricidade, em papel higiênico, etc. Evitavam contactos completamente inúteis dos trabalhadores que podem, de facto, e devem trabalhar em casa, porque têm muito mais produtividade assim e é facilmente detetável pelos dirigentes, portanto, a produtividade que cada um tem em casa, e não faz sentido que os obriguem uns a trabalhar, por exemplo, 15 dias seguidos e depois vão para casa 15 dias, outros trabalharem 3 dias por semana presencialmente e vão 2 dias para casa. Não faz sentido. Portanto, toda o trabalho vai ser dificultado, vai diminuir, a produtividade vai diminuir incrivelmente, porque houve um aumento gigantesco da produtividade durante o confinamento, e isso são números completamente conhecidos pelo governo, e realmente não dá para acreditar que a maior parte das entidades públicas e muitas das privadas obriguem os trabalhadores que podem estar em casa a trabalhar a ir trabalhar.
E fica também essa E fica também essa sugestão, Rui Palha, agradeço-lhe a sua participação, peço desculpa por o interromper já nesta fase final do seu raciocínio, estamos já aqui a correr contra o relógio nesta fase final do fórum, o Rui Palha estava a falar-nos de economia e de empresários. Ora, o próximo ouvinte de Grandes Lisboa é empresário. Bom dia, Rui Neiva Correia.
Bom dia. Antes de mais, gostava de dizer que gostei muito de ouvir, aliás, como sempre, o professor Saclarides, que é uma pessoa que fala com uma consciência muito tranquila e com conhecimento muito próprio. Eu gostava de dizer que a análise dos valores apurados na sondagem que fizeram demonstra verdadeiramente que os portugueses se aperceberam que o governo é muito célebre em mandar fazer, em impor regras e leis, mas a fazer é muito lento, não faz nada. E as inconcluências praticadas pelo governo levam que as pessoas não confiem. Vamos, por exemplo, a minha filha ontem foi para as aulas de primeira apresentação e uma das coisas que lhe disseram foi que se um professor faltar, os alunos vão ter que ficar retidos dentro da sala de aula. Ora, nós não podemos juntar 10 pessoas, dizemos nas notícias que o estado de emergência, não podemos juntar mais 10 pessoas num almoço. Mas 30 alunos podem ficar fechados dentro de uma sala de aula sem professor a fazer o quê? Não é? Alguém vai ter que acompanhar aquilo, não sabemos. Depois, utilizando um termo próprio do Primeiro-Ministro, da nova normalidade, o Governo entende lidar com a nova normalidade, que para os cidadãos comuns é a nova anormalidade, com os mesmos meios que tinha na velha normalidade, ou na normalidade. Vejamos nas escolas também. Por exemplo, a escola que a minha filha frequenta tem 4 portões. Só um é que está a ser utilizado. Porquê? Porque não há meios, não há funcionários, o Primeiro-Ministro prometeu, mas não cumpriu, mais uma vez. E, portanto, os alunos e os professores e os funcionários e os operacionais e os pais e as mães são todos obrigados a circular pela mesma porta quando a escola tem 4. Portanto, é uma coisa que não faz sentido. Pede do Dr. Jorge, que também ouvi, que também sempre gostei muito de ouvir, que olhemos com confiança, que temos que ter confiança, mas olhando para o governo que temos e com as mentiras imensas que têm apresentado, devido ao caso de Reguengos, mais uma vez que se provou que era uma grandíssima aldrabice, como é que podemos confiar? O governo, para nós, para os portugueses poderem confiar no governo, o governo tem que ser uma entidade confiável. E com estas alternâncias todas, do põe máscara, tira máscara, faz assim, não faz assado, autoriza a festa de não sei quem, não autoriza a festa de não sei o que mais, em Fátima estão 15 mil, no outro estão 20 mil, os portugueses ficam baralhados e são levados, especialmente os mais novos, a não cumprir. Quem viu as fotografias do que passou ontem à porta dos liceus, com a entrada, com os professores recriminarem os pais para que havia reuniões às 9h30, que chegaram às 9h45, quando tiveram alguns pais mais de 45 minutos às portas das escolas para conseguirem entrar nas reuniões, e eles usando máscaras, alguns alunos usando máscaras, mas muita gente sem usar e todos engalfinhados em cima dos outros, como é que isto é permitido? Portanto, tem que haver uma congruência naquilo que se pede às pessoas e naquilo que o governo e que as figuras públicas fazem, porque senão não vamos lá.
Obrigado, Rui Neiva Correia. Aqui escassos segundos no fórum e vou voltar a espreitar aqui o debate online. Irene Frazão contribui com esta opinião. É evidente que pode haver várias estratégias dentro do que se vai sabendo para combater a pandemia. Mas não deixa de me impressionar uma coisa. Quando é comentado o êxito, e aqui nosso ouvinte Irene Frazão coloca o êxito entre aspas, quando é comentado o êxito da Suécia, inclusivamente por pessoas muito conhecedoras do assunto, porque é que nunca mencionam o número de mortos que essa estratégia custou? Porque foram mais do triplo das que tivemos em Portugal, numa população que é menor e numa sociedade muito mais rica. Porque eram, sobretudo, idosos e foi considerado um caso de mais tarde ou mais cedo? E com esta opinião que chegamos ao fim deste debate que hoje fizemos aqui, no dia em que o Governo tem reunido o gabinete de crise para avaliar a evolução dos casos de infecção de Covid-19 e tentar perceber se é ou não necessário avançar com novas medidas.